Dia a dia da gente é o seguinte: a gente levanta cedinho, o povo do sítio levanta cedo, a gente sai pra roça, sai trabalhar, vai pegar gado, separar, ajeitar a ração de galinha, tudinho. A gente tem que se levantar cedo, corre, se deitar tarde, que é o nosso perfil mesmo, terminar até tarde. A gente tem que cuidar de gado, vacinar, ajeitar, cortar capim.
Levantar cedo é cedo mesmo, né?
É cedo, é umas 4 horas. Eu mesmo todo dia, 4 horas, eu tô em pé. Que eu tenho um pai de vaquejada, eu tenho que levantar cedo.
Ah, você tem um parque de
Tenho.
vaquejada. E você cuida dele
Tem que cuidar, tem que,
todo dia.
todo dia tem que estar dentro. Mexendo nos cavalos, prendendo o gado, vacinando o negócio. Tem que estar dentro, toda hora.
Agora, sem ser assim o parque de vaquejada, você tem os outros afazeres também, né?
Tem galinha, tem uns aviários pequenos. A gente toma conta, eu e a mulher. Todo dia tem que estar colhendo ovo. Tem que estar limpando, dando ração para ela, para as galinhas.
Esse aviário assim é para vender para abate, é?
Isso. A gente tá vendendo para abate e tá vendendo ovos.
Como é que é assim para cuidar? Você sempre cuidou de aviário?
Não, a gente tá começando agora. Quer ver esse projeto para aqui? A gente nunca tinha aviário, não. Aí, vê agora, a gente tá mantendo esse negócio.
Como é que é assim para construir um aviário? Vocês começaram do zero, né?
Comecemos do zero. Mas foi dando, aí veio o cooperato, tudinho ajudou a gente. A gente terminamos construindo. Tá bem legal.
Como é que tem que preparar assim o lugar?
O lugar ele é espaçoso para galinha de corte e para galinha de poedeira. Ele tem mais ou menos 16 metros para galinha de pôr. E quanto maior o de corte, melhor, para ele ficar solto.
E aí, como é que faz assim?
O
Poda
manejo.
o chão assim, como é que é?
Não, ele é no piso. Ele é no piso, as galinhas de corte, ele fica no ar livre. E as galinhas de poeira é para ficar presa.
E o piso, você fala assim, é cimentado,
Piso
né?
cimentado.
E assim, depois, né, que as galinhas vão ficando ali, elas não saem dali, né?
Não, elas têm que ficar ali, que é para ela manter os ovos dela legal.
Como que faz assim essa manutenção assim esse dia a dia? Porque ela faz cocô, aquelas coisas tudo ali, né?
Faz, a gente tem que limpar. Todo dia tem que tirar. Todo dia tem que fazer aquela manutenção de trocar os cocô dela. Tem que tirar todo dia. Todo dia tem que tirar.
A cama que chama, né?
Isso.
E assim elas toca para um lado, tange para um lado, como é que é?
A gente tem um lugarzinho pequeno para soltar elas, para limpar. Tem que lavar o bebedouro, balançar os comedouros todo dia, toda hora. Tem que estar sempre ali.
Todo dia isso.
Todo dia.
E o que que faz com a cama dela?
A gente faz estrume para capim ou cana.
Como é que prepara isso?
É só misturar ele todinho, a gente bota ele no canto, aí ele vai secando, vai murchando, ajeita, aí ele chega um certo tempo que fica igual a terra, a cama de galinha.
E aí pode usar para fazer o quê?
Pra estrume, serve de estrume, pra botar em lavoura, pra botar em ave, qualquer coisa.
É bom?
É bom, uma boa ração, boa estrume.
Agora as galinhas assim, vocês compram elas já adultas?
Não, a gente compra elas novinhas, os pintinhos. Aí vai crescendo, ele passa 30 dias aqui, aí daqui vai para os aviários pequenos. Aí de lá elas vão crescendo e daí para frente.
E a comida, o que que é?
É ração. Tem a ração de corte, tem a ração de poedeira. Já vem já, a gente já compra já preparada. Agora a gente está pensando em a gente mesmo construir a ração da gente. Para ficar mais barato, né, pro consumo da gente. A gente gasta muito de ração.
E o que que precisa assim para fazer a ração?
A gente estamos pensando em comprar os materiais, a torta, os negócios, a ração certa para a gente fazer aqui, misturar, que a gente já tem o misturador tudinho aqui, já tem motor, já tem máquina, já está tudo comprado, já está tudo em ordem.
Tudo montado já?
Já, não, tá, falta montar aqui, falta o cara do Recife vir montar, que só quem sabe montar é ele.
Agora, para fazer a ração precisa ter a torta, essas coisas tudo.
Precisa,
De onde é que
precisa.
vai vir isso?
A gente estamos pensando em entrar em contato aí com o fabricante aí de fora para ficar melhor para a gente. O menino de Solânea disse que ia abastecer a gente, mas até agora ele não veio falar nada com a gente ainda. Estão esperando.
Agora, isso vocês fazem assim em sistema de cooperativa ou é individual?
Até agora estava em cooperativa, agora só que daqui para frente tem que ser individual.
Por quê?
É porque a cooperativa só ajudou a gente até um certo tempo. E eles estão com a gente, sabe? Eles não abrem mão da gente. Aí agora só que já chegou o final da ração que eles mandaram pra gente, já chegou. Aí a gente daqui pra frente tem que comprar.
Mas vocês, assim, esse equipamento todo, né, que você falou que já chegou aí,
Já, tá tudo aí.
vai ser para uso da comunidade
Da
toda?
comunidade todinha. Que
Vocês.
aqui tem 21 sócios. Isso aqui é para abastecer todos os 21.
E vocês que compraram?
Isso.
Com dinheiro de vocês mesmo.
Não, esse daqui, esse aí foi um projeto que veio do governo. Que é, ele montou isso aí.
Ué.
Agora, os pequenos que a gente fizemos em casa foi posse nossa.
Agora, você falando assim, né? Como vocês são 21, né? Que vão.
Isso.
21 famílias, né?
Isso.
Envolvidas nisso aí. Isso aí é mais ou menos um sistema de cooperativa também, né?
Isso, exatamente.
Como é que vocês veem esse sistema assim? Funciona bem? Vocês acham bom?
É bem legal, né? Porque eles são tipo assim que ajuda muito a gente, o povo pobre, o povo do sítio, né? Que qualquer coisa, qualquer projeto que aparece, eles correm logo aqui. Pai, tá acontecendo isso e tal. Vocês querem? A gente reúne todo mundo e vai lá e colhe.
E o pessoal assim se dá bem
Se dá.
na comunidade?
Muito dá, né? Agora tem um ou dois que já é diferente.
Sempre
É,
acontece, né?
sempre tem que ter um diferente dos outros.
Aí essas galinhas, né? Vocês que trabalham assim com corte também, vocês fazem um abate aqui também?
É, a gente abate, estamos abatendo a manual porque o abatedor não chegou ainda. Mas já está bem encaminhado já para vir, para fazer aqui também uma sériezinha para o abatedor aqui, para já sair daqui já tudo pronto.
E
Amanhã mesmo a gente vai abater 600 quilos para a prefeitura de Guarabira. Aí a gente tem que abater tudo na mão.
como é que é para bater na mão?
A gente, sim, a gente bota um balde, aí bota, põe ela dentro, corta o pescoço para não bater as asas, não quebrar. Aí pronto, aí a gente pela tudinho direitinho. Aí o carro na segunda-feira pegar.
Usa água quente?
Isso. Água fervendo para bater.
E depois assim tem que tirar a pena tudo na mão também?
Tem que tirar tudo na mão.
Aí é um
E
trabalho.
ela vai bem, bem limpinha mesmo. Já em consumo de usar.
E aí tem que manda assim com moela, com fio.
Tudo, tudo. Agora vai só que vai tudo tratadozinho. Toda limpinha, toda bem legal mesmo.
E vocês aí no caso vendem pro município de Guarabira,
Guarabira.
que
É.
usa.
Que vai para prefeitura, vai para o presídio, para um bocado de canto.
Escola também?
E a escola, os colégios, os creches.
Ah, então é um sistema bom, né?
É. Todo mês a gente tem que mandar, todo mês, todo mês.
Uma vez por mês só?
Isso. Porque a gente tá com pequena quantidade, sabe? Mas nós estamos pensando em crescer mais, aí nós vamos mandar duas vezes por mês. Aí vai ficar melhor.
E aí quando chega, né, que vocês mandam descongelado, né?
Exatamente.
E aí chega lá e descongela?
Não, não, já vai direto para os colégios. Que é muita creche. Aí vai direto para as creches.
Uma carga dessa assim que vocês vendem, dá para quanto tempo para eles lá?
Uns 2 dias. Agora só que vai de outros cantos, sabe? Não vai só daqui. Vai. Vem de Pipirituba, vem de Caiçara, vem de Sertãozinho. Acho que todo dia chega aves lá.
Então, se vocês aumentarem a produção.
É, se nós aumentar a produção, vai ter que faltar um. Que já tá tudo certo, né? Todo dia tem o seu a levar.
Mas aí não vai ter problema vocês
Não, não,
aumentar?
não. Porque até a Conab em João Pessoa tá querendo. Tá querendo frango e ovos. A gente não tá ainda com as caixas de ovos para mandar, sabe? Para botar ali dentro. Aí nós estamos esperando chegar para levar.
Como é que vocês fazem assim com os ovos?
A gente tem que passar ele numa análise. Em casa mesmo a gente passa aqui esse pequeno, não manda. Só o escolhido mesmo, só o bom.
E coloca naquelas.
As bandejinhas.
De papel, né?
Isso.
E como é que faz o transporte para lá?
Tem o carro da cooperativa.
Não quebra, não?
Não. Quebra mais pouco, um ou dois só.
A produção assim de ovo, ela é diária assim? A galinha bota sempre? Como é que é?
Bota, ela bota 6 meses. É 6 meses botando. Aí antes dela terminar os 6 meses, a gente tem que comprar outras, que é para quando ela terminar, as outras tá começando.
E essa assim que terminou faz o que com
A
ela?
gente abate. Que já chegou no período dela, 6 meses e já chegou o período dela.
E todo dia elas botam?
Todo dia. Todo santo dia.
O ovo assim, mas elas ficam com galo não, né?
Não, não, não.
E como é que faz assim para
conseguir? Ela para botar, para botar ela junto com o galo é para tirar os ovos, para nascer os pintinhos do ovo. Ela sem o galo não nasce não.
Mas aí ela bota, mas não é qualquer galinha pode ser poedeira?
Pode, dependendo do porte dela pode. Agora só que tem umas que põe, essas mesmo da gente, ela põe, os 6 meses ela não choca. E essas do sítio mesmo da gente, ela choca.
De capoeira, né?
É, de capoeira, ela choca.
Aí os ovos assim, dessas galinhas assim, que poedeira assim da granja, não nasce pintinho não?
Nasce não. Ontem mesmo eu mandei 300 para Rio Tinto. A gente está abastecendo mais também Rio Tinto, que é um lugar que eles estão comprando melhor. A gente divide e manda.
A gente passando aqui na estrada, viu, eu não sei se é uma fazenda, é um lugar ali que tinha uma placa assim, galinha e ovo de capoeira.
Isso.
Porque a gente pensa assim, a galinha de capoeira é meio solta assim, né? É. Como é que um lugar desse assim faz para que a galinha seja, possa ser considerada de capoeira?
Se ela manter ela solta, é só manter ela solta. Se ela passar os 6 meses pondo solta, no aviário, só a noite para dormir, aí ela fica solta, a partir de 6 meses ela está do mesmo jeito de capoeira. Qualquer frango desse da, até esse de aguará, se você botar ele solto, ele fica a mesma coisa. Chega um tempo que ele fica a mesma coisa de capoeira.
E a comida assim da galinha de capoeira vai ser qual?
Milho. Minha coisa, milho é capim moído, cana, o que botar elas comem.
Mas dá ração para elas?
Tem que dar ração, a de pôr tem que dar ração. Você bota a ração à noite, no coisa do dia você usa milho e capim moído.
Mas ela cresce tão rápido assim?
Cresce da mesma coisa, mesma forma. É só manter a ração dela à noite, a luz acesa, que é para ela estar comendo.
Então ela vai virar de capoeira só porque está solta?
Só porque está solta. Uhum. Chega um... que ela comer no milho e ela solta, ela fica de capoeira. Chega um tempo que ela fica. Pronto, no primeiro lote que foi lá para casa, tá fazendo o quê? Tá fazendo uns 150 dias, por aí assim. Nós já tem que ir lá, o cara chega para comprar a mesma coisa de capoeira. Não tem diferença.
Esse não sei se é frigorífico, é Guaraves que tem aí.
É Guaraves.
Cuida só de ave?
Só de ave.
Galinha?
Isso.
E eles fazem o abate ou a criação também?
Ele abate e tem criação.
Mas aí quer dizer que vocês acabam virando meio que concorrente deles.
É, porque as deles são, não são melhores que a gente, porque a dele é mantida presa direto, a da gente é solta, que é para ser a caipira. Que a dele, quando ele abate, a carne dela são mole, a da gente não, são duras, a carninha é dura de comer.
Diz uma coisa, a gente ouve por aí na televisão, a gente está até agora uma propaganda, né? Que é o frango criado sem hormônio, não sei o quê. Essas criações assim de granja, como é, porque a gente fica pensando, né, como é que cresce o bichinho tão rápido, né? Como é que é isso?
É por causa das injeções que dão. Eles dão hormônio, eles crescem rápido. E esse da gente não cresce porque a gente não dá injeção. A gente dá só contra alguma doencinha que dá. Pronto. Mas se der hormônio, quando for com 40 dias, 45 dias, ele já tá bom de abate. Mas a gente não usa isso. E a Guaraves usa.
Quando vocês fazem, igual você estava falando aí, né, que faz o abate manual, quem é que participa desse trabalho?
Os 21 sócios.
Junta todo mundo?
Junta todo mundo, cada um bate uma parte, abate uma parte e leva.
Aí depois o lucro disso divide entre todo mundo?
Divide para todos eles. Para quem mandou as árvores, vai ser dividido, tudinho.
Você falou também que você trabalha assim com esse... esse dia a dia assim de boi, de cavalo, né? Como é que é esse trabalho?
Para mim mesmo, que sou acostumado nisso, é muito bom. Tem mesmo gente que não gosta. Eu mesmo, se me tirar em cima de um cavalo, de uma vaquejadinha, de correr atrás de um boi, eu tô morto. Aí pronto, aí. Eu acho bom demais. Eu trabalho, eu ajudo os meninos assim a fazer alguma coisa, eu trabalho em casa.
Você começou quando?
Eu faz muito tempo.
Criança?
Desde criança que eu ando em cavalo. Meu pai tem umas terras aí, desde pequeno que eu só sei fazer isso, bem dizer. Só sei negócio de terra mesmo, de cuidar de bicho.
Você consegue assim amansar cavalo também?
Amanso.
Eu sempre tive curiosidade de saber como é que faz para amansar um bicho desse.
Não, você pega um porco a partir de 2 anos e meio, você bota a sela nele, com 3 dias que você vai montar. Você usa um rec-mol, usa uma trança, um negócio. Tem que ter a maruagem do vaqueiro, né? Você bota ele para andar dentro do paito, para fazer com 3 dias você bota ele para afastar. Aí depois de 3 dias você vai montar nele. Se ele começar a dar salto, você vai, bota o rec-mol nele de novo e deixa ele solto dentro do curral.
Esse rec-mol aí é o quê?
É uma trança que você usa na boca para pegar na sela. Que ele fica bem mansinho se você usar ele.
Como é que é o nome?
Rec-mol.
E é feito de quê?
De aço.
Ah, de aço?
É, duas perninhas de aço com um negocinho na boca. Uhum. Aí usa uma trança para o pescoço dele. Aí você bota e você tem ele para frente. Depois de 3 dias, você começa a charretar ele assim, ele fica afastando. Aí você muito pode andar. O mês passado mesmo a gente amansou uma porra em casa. Está mais ou menos com uns 2 anos e 6 meses. Está bem mansinha mesmo.
E uma pessoa tem que saber fazer isso.
Tem que saber.
E que precisa, assim, às vezes o animal, se acontece de um animal ser um animal assim que não aceita mesmo, né? Mas que quer domar, como é que faz?
A gente apeia ele. A gente passa uma peia para o loro da cela. Passa ele mais ou menos meia hora, ele dentro do curral preso, com ele com a cara troxa, assim, torta. Aí no outro dia, bota pro outro lado, ele se entrega de todo jeito.
Não tem jeito, né?
Não tem jeito não que ele se entrega.
E pra ferrar esses animais?
A gente bota uma carocha. Usa uma carocha.
O que, que é isso?
Passa uma cordinha no nariz, na venta dele. Passou ali, ele tá... Ele se entrega todinho.
Você tá falando desse negócio aí na venta, né? Às vezes a gente vê uns bois assim, que tem aquela argola no nariz, assim, né? Pra que é aquilo?
Aquilo é pra ele não mamar. Aquilo se chama de mamador. Porque toda vez que ele tá com aquilo ali, que ele vai bater na vaca, a vaca dá coice nele, aí ele não encosta mais.
Mas isso assim pra boi novo, né?
É, pra garrote de 1 ano, 1 ano e pouco.
Uhum. Mas tem necessidade, às vezes, de usar essa argola aí pra boi velho, assim, também?
É, aquilo ali é porque ele não tá manso de doma. Aí ele vai bota aquilo ali, que ali ele se entrega. O cara puxa ele pra qualquer canto, pra ele pela venta.
Puxa assim, segura com a mão?
Qualquer pessoa segura ele. Ele pode ter 1.000 quilos. Você botou a mão ali e tchau.
O que acontece pra ele ficar assim?
É, porque eu acho que a força dele é mais na cabeça, né, do animal. A força dele todinha na cabeça. Que pra onde ele for, ele jogar a cabeça, ele tira a pessoa de tempo.
Cavalo aqui que vocês usam, assim, pra montaria, tem uma raça, assim, específica? Ou...
Quarto de milha. A raça aqui mais é quarto de milha e inglês.
E esses animais vêm da onde?
A gente compra por aí. No mês passado mesmo eu comprei um lá em Belém. Lá no amigo meu. Lá em Curió.
E acha fácil assim pra comprar um animal bom?
Acha. Acha, mas é caro, né? Barato, não presta.
Como é que é assim, quando você sai assim pra tentar comprar um animal? Como é que você, que já tem experiência, né? Que reconhece assim que vai ser um animal bom?
A gente, o cara que tem o cavalo, ele liga, a gente quer comprar um, a gente vai lá e diz assim, rapaz, eu quero comprar um cavalo. Depois vai lá em casa montar. A gente tem que montar no cavalo. A gente vai, corre, bota um boi, bota dois, bota três. Aí sabe, se ele tiver lombo, o cara conhece. Que não adianta você comprar um cavalo sem ele ter lombo pra gente correr. Tem que ter lombo pra puxar o boi. Tanto puxar um boi pequeno, como puxar um touro.
Você assim, como vaqueiro, imagino que você já tenha entrado assim pela capoeira, coisa assim, pra...
Já demais.
Sabe? Como é que é?
É bom, né? O cara assim de sangue frio, o cara não é de nada. Depois o cara vai tomar uma cana ou duas, aí o ritmo do vaqueiro aqui é tomar cana, né? Aí o cara vai, entra baixado mesmo. Uma vez eu entrei aqui no Guarani, tinha um vaqueiro lá com o boi parado, aí eu já vinha cheio de toda, aí, poxa, do jeito que eu entrei, o boi pegou assim por debaixo, levantou com o cavalo e tudo. Mas eu achei bom, né? Porque olhei pro chão, não vi quase o chão, né? Com os ares. Aí já saí me pegado com o boi. Eu acho bom.
Como é que faz assim pra entrar no meio do mato atrás de um boi? Vai o vaqueiro sozinho? Como é que funciona?
Não, o cavalo, tem o cavalo já treinado pra isso. O cavalo, quando vê o boi entrando no mato, a vontade dele é pegar o boi. Tem vaqueiro que fica e o cavalo até vai. mau boi.
Sozinho?
Sozinho.
E consegue trazer?
Não. Porque o boi, o cavalo, num certo tempo que ele chega perto do boi, ele para. Sem ter o cara em cima, o vaqueiro.
Aí o boi tá lá no meio do mato. Entra o vaqueiro montado, né? O que que faz aí para trazer o boi?
É que se ele não se virar, que o momento do boi é virar pro cavalo, né? Para querer brigar com o cavalo. Aí ele tem que sair fora, de todo jeito. O jeito que o cavalo entrar aqui, ele pode sair lá embaixo. Mas ele sai.
E se o boi virar?
Aí o cara tem que juntar dois ou três vaqueiros para meter o pau no boi.
E aí tirar. Como é que faz ali na hora?
Tem deles que laça o boi, puxa, sai puxando. Tem deles que mete o pau, mete pedra na cabeça dele. E tira, de todo jeito.
Precisa derrubar o...
Não, não, não. Aí depois que ele estiver no mato dominado, não precisa derrubar, não. Porque se derrubar, ele não sai.
Mas assim, para dominar é no laço?
É, vem laça, ela vem, bota ele na tesoura e sai na tesoura.
Como é que é essa tesoura?
É um cavalo de um lado e outro, engrampado no pescoço dele. Assim, o cavalo bota a cabeça assim, e o boi vai aqui e o cavalo bota a cabeça. Um para um lado e outro para o outro. Se chama tesoura.
Com corda?
Não, sem corda, solto.
E ele vai?
Vai embora. Vai os dois cavalos aqui, um atrás. Ele sai.
Tocando.
Todo jeito ele sai.
Rapaz. E não tem assim perigo do boi assim dar uma...
Não, depois que ele estiver na tesoura, se ele for armado, não tem perigo mais não. Agora, antes dele... De botar ele na tesoura, se ele estiver bem armado, faz medo.
Armado que você diz é o quê?
É a ponta. Se chama armado.
Agora, vocês assim, gostam de, pro dia a dia, trabalhar com boi, né? Com as pontas ou sem as pontas?
Não, depende do boi. Tanto faz um como o outro. Mas o boi mocho é melhor.
Como é que faz para mochar um boi?
O cara dá injeção e corta o chifre dele.
Ah, depois de adulto?
É.
Não tem assim um jeito quando ele é mais novo, não?
Não, tem, mas muita gente mostra depois de velho.
E como é que faz assim pra fazer o mochar assim?
Acaba chamando o veterinário vem, aí ele dá injeção e corta de machado. É muito feio. Eu vi ele mochando a semana ali na fazenda do Guarani. Eu mesmo não tenho coragem de mandar mochar o meu, não. Acaba corta mesmo o casco da cabeça do bicho.
Só o chifre assim?
É.
E
aí
será?
Costura tudinho, deixa em ordem, deixa costurado. É igual uma operação que você faz.
Deve sofrer um bocado o bicho.
Sofre. Né? Bota muito sangue.
E demora muito para recuperar?
Não. O boi sendo, não sendo muito agressivo, atrás de brigar com o outro, com 60 dias tá quase em ordem.
Os bois assim que vocês trabalham, né? São bois inteiros ou capados?
Inteiros.
Tudo inteiro?
É, boi capado aqui a gente usa só para carro. Que se chama boi de carroça.
Agora o boi inteiro assim, não é muito difícil de lidar com ele, não?
É, mas pro cara criar muito, não tem como você tá capando.
Por quê?
Porque tem muito, dá muito trabalho. Melhor você criar ele solto no lote do que tá capando pra... Mais ruim.
Você falou aí do boi de carro, né?
Isso.
Esse boi é como?
É o boi de carroça, pra você carregar ração. Todo dia você bota ele na carroça pra tirar capim, tirar cana e levar para os outros. Se chama boi de carro.
Qualquer boi que você quiser pegar?
Depender assim. Do boi. Você amansa ele, tem que começar a amansar ele pequeno. Amansando, amansou ele. Se ele amansar, pra qualquer canto que você falar com ele, ele lhe atender, ele tá quase manso. Ele vai, você manda ele para frente, ele vai. Você manda ele para do mesmo jeito.
E esse trabalho assim, essa doma dele, tem que ser desde novo ou pode ser já mais velho?
Não, pode ser mais velho. Tem muita gente que só gosta de domar, ele já é idoso já.
Ah, é?
É, que ele já aguenta mais peso.
O animal assim, né, de carroça, tem muito por aqui?
Tem não, tem pouco.
Que a gente tá vendo muito agora esse negócio de pessoal trabalhar com máquina.
É, pra... tem pouco boi de carroça por aqui.
Mas usa ainda?
Usa.
E você acha assim que vale a pena?
Vale, porque muita gente aqui tem vaca leiteira. Aí tem que, pra carregar a ração para o gado, pra vaca, tem que usar o boi. Pra carregar a ração na cabeça não mata o dono.
Aí vocês, quer dizer que vocês não trabalham só com pasto não, tem que ter ração?
Tem que ter ração.
E quando dá um período de estiagem assim mais forte, como é que vocês fazem?
A gente faz silagem.
Como é que é isso?
A gente moe a ração, ensila ela todinha, cava um buraco no chão, põe a ração dentro. Quando for na seca, tá do mesmo jeito. Ela pode passar 1 ano, 2 anos, tá do mesmo jeito a ração.
E
A
vocês
silagem.
sempre fazem?
Faz. Quando pega um período bem seco, a gente tem que fazer.
Eu queria assim saber um pouco mais sobre essa questão específica. Você falou que você tem um parque de vaquejada. Como é que é? Que a gente só vê isso na televisão, né? Como é que é assim um parque de vaquejada?
É bom, aí primeiro a gente faz o curral, faz a pista todinha, aí faz o curral todinho, fica bem legal mesmo. É bem feito, tem que fazer bem bonito.
E aí organiza.
É, deixa ele bem arame liso, para não cortar os animais.
E como é que vocês organizam assim uma vaquejada?
É porque aí, meu irmão, a gente tem que organizar tudo. Tem que chamar carro de som, tem que chamar calzeiro, tem que arrumar gado, tem que. Muita coisa. Botar energia, foi um bocado de coisa. Tem que providenciar uns 15 dias antes pra fazer uma maquiagem.
Esse calzeiro que você falou é o quê?
É o que bota cal, onde o boi cai.
Como se fosse assim para
É,
demarcar?
marcação.
E aí, como é que anuncia assim que vai ter o pessoal ficar sabendo que vai ter a vaquejada?
A gente anuncia no rádio, manda o menino do rádio anunciar. Aí, tal dia tem vaquejar lá no Parque Aras Caboclo, não sei o quê. Assim.
E o pessoal vem?
Vem, dá muita gente. Domingo, tá fazendo uns 15 dias que eu fico lá em casa, deu muita gente. Se eu não paro de vender 100, eu acho que até hoje tava correndo gente.
Ah, tem que vender a senha, é?
Tem, entendeu?
E aí cada um traz o seu animal.
É, cada um traz.
E os bois, quem é que fornece?
Os bois tem que ser da gente. Que os cabas vêm correr atrás dos bois da gente. A gente tem que arrumar o alugar, se a gente não tiver boi de disputa, a gente tem que alugar. Sempre quem aluga pra gente é José Jesus Pacheco.
Quanto que custa um aluguel de um boi assim?
R$ 50 cada bicho.
Por dia?
Não, pro animal. Eu posso passar 3 dias com ele, só vou pagar os R$ 50. Se o boi quebrar uma perna no negócio, eu pago o boi.
E já aconteceu isso?
Já.
Aí é um
Duas
prejuízo, né?
vezes. É, mas dá pra tirar.
Mas aí se quebra assim uma perna, uma coisa que perde o animal fica para você, né?
É isso. A gente paga o boi e fica com ele.
E aí vende a carne dele.
Vende, vende. A gente solta para engordar e depois engorda a gente vende.
Mas assim, dá para manter o bicho vivo mesmo com a perna
Dá,
quebrada?
dá, dá. A gente encana. Canar que eu falo é pegar bambu, a gente bota o bambu do lado, passa a faixa, pronto, ele fica normal.
E a competição assim da vaquejada mesmo, o que que o vaqueiro tem que fazer? Como é que é assim? Como é que são as regras ali?
É, não é, a primeira etapa é iniciar, né? Aí o cara vai, ele tem que ficar para a segunda rodada. O que for ficando para a segunda rodada, for botando boi, vai chegando mais perto do dinheiro da premiação.
Mas assim, a competição ele tem que fazer o quê? O boi.
Botar o boi, o boi sai, lá na faixa ele tem que estar o boi mesmo no meio da faixa.
E botar como?
Derrubar.
Ah, é?
Pegar no rabo do boi, lá no meio derrubar.
Ah, é aquele que pega pelo rabo?
É.
E consegue assim derrubar um bicho?
Consegue.
É muito difícil assim, muito pesado para derrubar um boi assim?
É não, né? Dependendo do cavalo. Que tem boi com 300 quilos, 400 quilos. Se o cavalo não ajudar, ele pesa 1.000 quilos. Mas se o cavalo ajudar, ele só dá 100 quilos.
O que que o cavalo faz assim quando ele ajuda?
Porque quando ele encosta no morão, o cavalo já sabe o que é que vai fazer. Aí, lá na faixa, o cavalo sai pra cá. Quando sai, o boi cai. Agora, aquele que passa direto, aquele só Jesus.
Nisso que está segurado a ponta do rabo, né?
É.
Aí ele vai.
Vai. Cai, cai caindo.
E depois que caiu, o que que
É,
acontece?
se queimar o cal, é zero. Se caiu no meio, é válido.
E como é que faz assim para calcular do animal cair exatamente no meio certo ali?
O cara tem que ter uma certa base, né? Se o cabra não tiver uma base, o vaqueiro não tiver uma base, o boi não cai. Aí tem um cara julgando lá em cima, se o boi cai, se vale ou não.
O pessoal que participa dessas competições é pessoal assim que vai para o mato de verdade ou é só de competição?
Vai, vai, vai. Todos eles comparecem lá. A maioria desses que corre no mato acha melhor que o boi já tá preso.
Fica mais fácil.
Fica.
E vem gente de fora correndo
Vem, vem.
também?
Vem de muitos lugares. De Jacaraú. Muita gente.
Quem é que oferece o prêmio?
O dono do paito.